Tranquilamente, bem-estar e qualidade de vida. Um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania.
Olá, ouvintes da Rádio MP da Bahia. Começamos agora mais um Tranquilamente. Um abraço a todos e todas. Eu sou Aline Costa e quero deixar aquela mensagem forte e necessária para você que está nos ouvindo agora. Cuide-se bem, pois a nossa saúde mental é muito importante. Este programa está sendo transmitido também pela Rádio do Ministério Público de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Hoje a gente vai conversar sobre saúde mental, mais especificamente a saúde mental das mulheres. No mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o Tranquilamente está abordando temas relacionados à saúde mental feminina. O Ministério Público da Bahia instituiu em 2006 um grupo de atuação em defesa das mulheres, o antigo GEDEM, e criou em 2023 o Núcleo de Enfrentamento às Violências de Gênero e em Defesa dos Direitos das Mulheres, o NEVID, que luta pela defesa dos direitos das mulheres e das vítimas de violência de gênero. Antes de começar o nosso bate-papo aqui, a gente vai ouvir aquele recado musical que nos faz refletir sobre o assunto. Escuta aí.
Pode falar que eu não ligo, agora amigo, eu tô em outra. Eu tô ficando velha, eu tô ficando louca. Pode avisar que eu não vou. Oh, oh. Eu tô na estrada, eu nunca sei da hora, eu nunca sei de nada. Nem vem tirar meu riso frouxo com algum conselho que hoje eu passei batom vermelho. Eu tenho tido a alegria como dom, em cada canto eu vejo o lado bom.
Velha e Louca, da cantora Malu Magalhães, é a canção que abre o programa de hoje para a gente falar sobre saúde mental feminina. Quando falamos em saúde mental, existe diferença entre a dos homens e a das mulheres? Atualmente, dados de pesquisas globais alertam que a ansiedade e a depressão são os maiores vilões da saúde mental. E entre as mulheres, os casos de adoecimento mental chegam a ser o dobro da prevalência entre os homens. Por que será que isso acontece? Hoje a gente vai conversar sobre as especificidades da saúde mental feminina e quem bate esse papo conosco é Maria Fernanda Quartiero, diretora-presidente do Instituto Cactus, uma entidade filantrópica de direitos humanos dedicada à promoção da saúde mental no Brasil. Maria Fernanda, seja muito bem-vinda e muito obrigada pela disponibilidade em estar aqui no Tranquilamente conversando conosco sobre esse tema tão importante para as mulheres.
Obrigada, Aline. O prazer é meu de estar me juntando aqui com vocês e a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto.
Isso aí. Vamos dar alguns dados aqui, Maria Fernanda, para a gente poder ter suporte aqui para conversar, né? E aí a gente acessa esses dados de vez em quando. Por exemplo, a depressão, que é uma das principais causas de incapacidade a nível global, é 2 vezes mais prevalente em mulheres. Uma pesquisa sobre a saúde mental dos brasileiros, divulgada pelo Datafolha em agosto de 2023, revelou que as mulheres se sentem mais ansiosas, dispersas, deprimidas e fracassadas que os homens. 27% das entrevistadas afirmou ter tido o diagnóstico de transtorno da ansiedade, quase o dobro da prevalência entre os homens, que foi de 14%. Mas por que as mulheres são mais expostas aos fatores de risco de transtornos ambientais? Além de fatores biológicos, como questões estritamente femininas, também influenciam muito no adoecimento das mulheres as questões sociais, culturais e políticas. As desigualdades de gênero e o medo de sofrerem diversos tipos de violência explicam esses índices? É sobre isso que conversaremos agora com Maria Fernanda. Aqui eu começo perguntando. Maria Fernanda, o Instituto Cactus, que é dirigido por você, tem como público-alvo adolescentes e mulheres. Qual foi a inspiração por trás da criação de um instituto destinado ao bem-estar mental de mulheres e como essa ideia tomou forma inicialmente?
Vamos lá, Aline. A ideia de dar uma atenção especial para as mulheres e adolescentes no enfoque, que é o enfoque de trabalho do Instituto Cactus, me veio a perceber que esses dois públicos, eles enfrentam questões bem específicas de saúde mental. Além disso, a adolescência, ela é um período de maior vulnerabilidade por causa das mudanças físicas e psicológicas que aparecem nesse momento de vida. E um estudo apresentado pela OMS mostrou que cerca de 75% dos transtornos mentais aparecem na adolescência. Pensando no Brasil, né, tem dados que mostram que a autoestima dos jovens brasileiros é uma das mais baixas do mundo. Existe uma urgência em ajudar esses jovens a se tornarem adultos mais saudáveis do ponto de vista da saúde mental. Sobre o foco da saúde mental das mulheres, a gente tem dados, como você falou, né, de que a depressão, por exemplo, é bem mais comum em mulheres do que em homens, quase o dobro, né, para ser mais exata. Temos que considerar toda a sobrecarga doméstica, as responsabilidades da casa e do cuidado, que sabemos que recai sobre elas, e que eleva ainda mais essa necessidade de se falar e de se promover a saúde mental desse público. Não vamos esquecer que as mulheres são um vetor muito importante de transformação para a nossa sociedade. Elas são maioria no contingente de professores nas escolas públicas e privadas, são chefes de família e estão em maior número na linha de frente da atenção primária à saúde.
Quer dizer, toda essa carga, eu fico imaginando assim, quando o Instituto CACS direciona para adolescentes e mulheres, e quando é uma adolescente mulher, isso dobra, né? E quando ela vai
Não.
ficando adulta, isso dobra as sobrecargas, né?
Exatamente. Se essas questões já aparecem na adolescência, elas, ao se tornarem adultas, elas já vêm com uma carga emocional de sofrimento muito grande.
Verdade. Maria Fernanda, a gente sabe que antes da luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica que aconteceu na década de 70, as mulheres eram taxadas como loucas pela sociedade, como mulheres divorciadas, mães solo e outras que desafiavam os padrões da época, né, os padrões vigentes. Elas eram internadas sem que tivessem qualquer diagnóstico. Como é que essa releitura da saúde mental beneficiou as mulheres?
Essa evolução na forma como a gente entende a saúde mental, que veio, como você falou, junto de toda essa luta contra os hospitais psiquiátricos e com a reforma da psiquiatria, trouxe um monte de coisa boa, especialmente para as mulheres. Hoje, a gente trata a saúde mental de forma mais abrangente e humanizada e enxerga os transtornos mentais com toda a sua complexidade. Considerados, por exemplo, o contexto de vida de cada pessoa, a situação social e econômica dela. E nessa nova forma de enxergar esses transtornos, pede tratamentos que realmente considerem o indivíduo, né, e essa mulher como ela é. Um dos passos mais legais nessa direção foi começarmos a olhar para a saúde mental como uma questão de gênero em mente, entendendo como certas coisas afetam as mulheres de maneira única. Isso ajudou a superar essas ideias antigas que ligavam os problemas de saúde mental ao estar louco, muitas vezes atravessado por uma certa moralidade, como se fosse um desvio de caráter ou algo que não tem mais jeito. Com essa nova abordagem, ficou mais fácil para as mulheres conseguirem acesso a tratamentos que realmente façam sentido para elas, de um jeito mais humano e respeitoso, dando o suporte que precisam de uma maneira que realmente as ajude. Inclusive, Aline, eu tenho uma série aqui para indicar que retrata muito bem esse período da pré-reforma psiquiátrica que acabou de ser lançada na Netflix, que é uma série documental baseada no livro da Daniela Arbex chamada Holocausto Brasileiro, e mostra como que essas atrocidades do antigo modelo manicomial brasileiro num hospital que fica situado em Barbacena, Minas Gerais.
Eu cheguei a ler esse livro e ele é impactante. É uma história que a gente acha que é ficção, porque não pode ter existido algo dessa forma, né? E foi real, né?
E
É
quando você
impressionante.
junta isso com as imagens que o documentário traz, isso é mais impactante ainda.
Eu não assisti o documentário ainda, vou assistir, mas fica aí a dica, muito boa, muito obrigada. Eu queria que a gente falasse um pouquinho, Maria Fernanda, até abordei aqui no início, dando ali dados, e a gente falou um pouco já aqui, quais são os motivos que tornam as mulheres na sociedade atual mais propensas a enfrentar essas questões relacionadas à saúde mental?
Olha, nós podemos citar vários motivos, né? A violência doméstica, não ter as mesmas oportunidades econômicas, ter que lidar com muita coisa em casa, a pressão de se encaixar nos moldes impostos pela sociedade. Tudo isso faz com que as mulheres tenham mais chances de enfrentar esses transtornos mentais, como ansiedade e depressão. E para piorar, as mulheres ainda encontram mais dificuldades para conseguir ajuda e apoio quando precisam, devido a todos esses estigmas sociais dos quais nós já falamos aqui. É um ciclo difícil de quebrar, por isso é super importante que a gente, como sociedade, converse sobre, pense, reflita. E aí, a gente aqui, como Instituto Cactus, a gente tem trabalhado para levantar esse debate e pressionar para que as políticas públicas aconteçam a nosso favor.
Com certeza é imprescindível que a gente dê as mãos também, né? Que crie-se uma grande rede de apoio em torno das mulheres, né? Porque além de todas as sobrecargas hormonais desde a adolescência, como a gente falou, mas as sobrecargas da vida mesmo, ainda existe essa coisa do machismo, do feminicídio, que está chegando a índices assim absurdos, né? Maria Fernanda, no período da pandemia, e eu acho que a gente sempre tem que tocar nesse período, né? Porque foi um período trágico, não só pelo fato da doença atravessar aí as famílias, matar muita gente, né, deixar a gente bem preocupado com os nossos familiares, com a nossa saúde, mas ela também deixou evidente muitas coisas. Uma delas, a sobrecarga feminina e o sofrimento psíquico das mulheres. Isso ficou muito, muito evidente durante a pandemia, né? Porque as jornadas duplas e triplas que a gente já falava antes da pandemia, que causam tantas pressões nas mulheres, elas continuaram a existir em meio a essa tragédia da pandemia, né? Então, diante desse cenário, como é que a gente pode incentivar uma mulher tão cansada a cuidar de si mesma? É possível isso?
Olha, você falou agora há pouco, né, sobre nós nos unirmos. A gente já sabe que é fundamental criar espaços onde as mulheres se sintam apoiadas, reconhecendo as
Perfeito.
pressões que só elas passam e fazendo um esforço coletivo para diminuir essas cargas. Isso quer dizer que a gente precisa achar um jeito de dividir os afazeres de casa e os cuidados, garantir que as mulheres tenham acesso aos serviços de saúde e encontrar maneiras de cuidar de si mesmas dentro dessa rotina. Ainda que a gente tenha um aspecto individual da saúde mental, é inegável como os aspectos sociais afetam e são afetados pela saúde mental também. Então, não podemos esperar que as mulheres cuidem mais delas mesmas se o ambiente que está à volta dela não fornecer as condições necessárias para ela se dedicar a esse cuidado. Então, o mais importante é desenvolvermos uma cultura que valorize de verdade a saúde mental das mulheres, sem preconceitos, sem estigmas, que a gente lute pela criação e implementação de políticas públicas voltadas para as mulheres nas mais diversas áreas. É importante nós termos essas mudanças estruturais, mudar como a sociedade enxerga as necessidades das mulheres, fazendo com que esse autocuidado ele seja entendido e vivido como algo fundamental para o bem-estar geral de todos nós. Por isso, o Instituto Cactus está na luta para mostrar que cuidar de saúde mental é uma necessidade básica e não um luxo.
Verdade. Eu sempre falo que, por exemplo, o fato das mulheres ganharem menos do que os homens é uma falta de sentido, de lógica, assim, porque as famílias poderiam ter rendas mais altas se as mulheres ganhassem igual aos homens, né? Então, os homens deveriam batalhar para as mulheres ganharem a mesma coisa, né? Tendo as suas habilidades semelhantes ou habilidades diferentes, ganhar as mesmas coisas. Assim como tudo isso tem que ser dividido, porque sai menos pesado para todo mundo, né? Fica todo mundo bem, fica todo mundo feliz. Maria Fernanda, os dados das pesquisas sobre saúde mental, eles também podem demonstrar que as mulheres tratam mais abertamente de um tema ainda tão carregado de estigmas que os homens?
Olha, realmente isso acontece, muito por causa dos estigmas, uma palavra que eu tenho frisado bastante aqui, das expectativas criadas sobre como cada gênero deve agir, que muitas vezes faz com que os homens não achem que eles devem demonstrar que estão vulneráveis ou procurar ajuda. Isso reforça a ideia de que as estruturas patriarcais afetam homens e mulheres,
Verdade.
ainda que em proporções diferentes. Por isso que o machismo estrutural ele deve ser combatido por todos. As mulheres buscam tratamento mais frequentemente, especialmente em contexto de atenção primária, e elas tendem a ser mais abertas para conversar sobre o que elas estão lidando e sentindo. Uma pesquisa do Panorama da Saúde Mental, que o Instituto Cactus lançou em 2023, Nós vimos que, apesar de ainda termos uma parcela bem pequena da população fazendo psicoterapia hoje no Brasil, cerca de 5%, a maioria dessas pessoas são mulheres.
Quer dizer, as mulheres estão e continuam, né? Na verdade, sempre tiveram essa característica do cuidado, mas muito com os outros, né? Muito com os
Exato.
homens, inclusive, né? E agora um pouco se cuidando mais. E esse é o objetivo, né? Vamos nos cuidar. A saúde mental é importantíssimo. Vamos ocupar as clínicas terapêuticas. Maria Fernanda, a ideia de que a depressão ou a ansiedade são culpa da pessoa que está passando por isso, como se fosse uma escolha, uma fraqueza, mesmo com o avanço na divulgação das informações de que essas condições são originadas por fatores complexos e multifatoriais. Ainda está assim, né?
Ainda está assim, mesmo que a gente tenha melhorado bastante na hora de falar sobre saúde mental, ainda esbarramos com esse estigma que coloca a culpa do indivíduo por ter esses problemas. Essa ideia errada vem de preconceitos antigos sobre o que é saúde mental e os seus transtornos, e acaba fazendo com que as pessoas se sintam envergonhadas ou culpadas. Por isso, a importância de continuarmos investindo em ensinar as pessoas sobre saúde mental. Fazer campanhas para todo mundo ficar inteirado no assunto, incentivar uma cultura que entenda e apoie quem está enfrentando essas situações. Essas ações precisam mostrar e abordar o que está por trás das questões de saúde mental, os vários fatores que são inerentes a ela, como os fatores sociais e os fatores econômicos que cercam os indivíduos. E combater os estereótipos e preconceitos também que ainda existem, né, Aline? Só assim a gente consegue construir um ambiente mais acolhedor e baseado em fatos, que veja a saúde mental com suas complexidades, o que não tem nada a ver com a culpa da pessoa.
Com certeza. E, gente, mente e corpo estão juntos, a gente não separa, né? Mente sã, corpo são, né? Existe esse ditado que é muito certo. Se você está com algum problema de saúde mental, se você está com algum transtorno, você precisa pedir ajuda tanto quanto se você tiver com um dedo doendo, um braço doendo, uma dor na barriga. A ajuda médica profissional deve ser solicitada, ou de uma rede de apoio, né? Como as redes que a gente já tem, que precisa melhorar, claro, mas que a gente está avançando com certeza. Maria Fernanda, a gente já está se assim, encaminhando para o final desse nosso primeiro programa, né? Maria Fernanda volta com a gente na semana que vem, conversando também ainda sobre saúde mental, mas sobre outra perspectiva. Eu queria fazer uma última pergunta que tem a ver com políticas públicas, que são essenciais para a sociedade, são essenciais para que a gente possa caminhar e se desenvolver em vários aspectos, em vários setores. Como é que políticas públicas podem promover a igualdade de gênero e preservar a saúde mental das mulheres?
De fato, as políticas públicas são essenciais e devem focar em estratégias que abrangem principalmente os problemas estruturais, ou seja, estratégias que cheguem nos problemas da base. Isso inclui garantir que todo mundo tenha acesso igual a serviços de saúde de qualidade, educação e trabalho, e ao mesmo tempo combater de forma eficaz a violência de gênero e a discriminação. É importante nós focarmos em diminuir as diferenças econômicas e ajudar a equilibrar o trabalho com as tarefas de casa, mas também é fundamental colocarmos a questão de gênero no centro das políticas de saúde mental. No ano passado, nós lançamos uma cartilha, veja bem, que mostra que apenas 9% das iniciativas legislativas para a saúde mental são voltadas para as mulheres e nenhuma delas para as meninas. Por isso, temos que dar prioridade para esse tema, entendendo que o cuidado em saúde mental, de forma ampla e garantindo os direitos em diferentes aspectos, né? Essa é a principal motivação do Instituto Cactus hoje.
E é urgente, né? É urgente para a sociedade, com certeza. Maria Fernanda, uma maravilha a nossa conversa de hoje. Nosso programa chega ao fim, infelizmente, mas a gente volta, retorna, como eu disse, com a Maria Fernanda na próxima quarta-feira. Nossa entrevistada Maria Fernanda Quartiero, abordando mais uma vez a saúde mental das mulheres, que é um tema central destes dois programas de hoje, da semana que vem, né? Desta vez, falando sobre independência financeira feminina e saúde mental. É disso que a gente vai falar no próximo programa. Maria Fernanda, mais uma vez, muito obrigada. Em todos os programas eu peço aos entrevistados e entrevistadas que sugiram uma música para a gente tocar aqui no, na rádio, no final de cada edição, para deixar os ouvintes com mais uma mensagem de reflexão sobre o tema abordado. Eu queria saber qual é a sua sugestão musical aqui para a gente hoje.
Aline, primeiro eu que gostaria de agradecer, né, você ter aberto esse espaço para a gente poder falar um pouquinho mais de saúde mental, principalmente de nós mulheres. E a minha sugestão de música vai ser Saúde, da Rita Lee.
Olha aí, nossa grande rainha do rock, Rita Lee, que nos deixou recentemente, infelizmente. Mas nós ouvimos agora, deixou um legado também para a gente ouvir aí. E a gente escuta então Saúde, da Rita Lee, com a sugestão da nossa entrevistada de hoje, Maria Fernanda Quartiero. Perdeu os programas anteriores do nosso Tranquilamente? Entra na aba especiais da página da Rádio MP da Bahia, que estão todos lá para você ouvir, curtir, baixar e compartilhar. Um abração apertado a todos vocês e até a próxima quarta-feira.